Bom dia, gente. Tudo bem com vocês aí? Muito feliz em estar com vocês aqui novamente essa manhã. Essa é uma casa que é minha também, né? Fico toda vez que eu chego aqui em Ipanema, eu dou uma conferida para ver se minha foto ainda está ali, para ver se eu fui excluída ou não, né? Então, mas graças a Deus eu cheguei lá, estava hoje ali mais para a esquerda, mais para a direita, né? De quem entra. Aí eu falei, graças a Deus, né? Que bom que eles me consideram da casa, porque eu me considero da casa. Muito legal estar com vocês, muito, muito feliz, sempre muito alegre. Estive com vocês aqui no domingo retrasado, né? Domingo retrasado. Fui muito abençoado. E, na verdade, a palavra que eu tenho no coração para ministrar a vocês essa manhã é uma palavra que é fruto de uma frase, de uma pergunta do pastor Timóteo naquele dia, naquele domingo. Naquele domingo eu me lembro que o Tim perguntou assim, cara, o que a gente faz quando aquilo que a gente crê não está conexo, não tem conectividade com aquilo que a gente está vendo no nosso lado. Você perguntou alguma coisa nesse sentido, né, Tim? Cara, e aquilo ficou no meu coração, eu fiquei com essa frase, eu anotei, costumo anotar as coisas, aliás, é uma boa prática a gente anotar, porque a gente depois volta, né, aquela, e medita, e Deus vai falando com a gente. E o que eu tenho para trazer para vocês hoje, na verdade, é uma continuidade disso. Eu vou tentar continuar nessa mesma pegada, entendendo o que Deus tem pra gente. Não vou falar nada diferente do que você tem ouvido, com certeza. A gente vai trabalhar em cima do mesmo feijão com arroz, né? Mas com certeza, tenho certeza que você será muito abençoado. Você crê nisso? É isso aí. Então, a gente às vezes se depara com situações que a gente fica se perguntando. Talvez você já tenha se perguntado isso, como foi a pergunta do Timóteo. O que a gente faz quando aquilo que a gente crê não está alinhado com aquilo que está no nosso redor? E aí eu comecei a fazer outras perguntas que são na mesma linha. Eu comecei, o que a gente faz com as promessas de Deus, que em tese nós já temos o sim, o amém, parece que estão sofrendo algum tipo de resistência, as coisas não estão acontecendo? O que a gente faz quando a gente, embora tenhamos a vitória garantida em Cristo Jesus, parece que a gente está experimentando a derrota? Não sei se já aconteceu com você também, mas a verdade é que existem momentos que nós somos confrontados com algumas coisas e a gente precisa entender a Bíblia, precisamos ter uma visão macro da palavra de Deus para a gente poder seguir em frente. E um profeta que me inspira muito é o profeta Abacuque, quando o assunto é fé. O título da nossa palavra nessa manhã, o justo viverá pela fé. A gente pode repetir isso, diga assim, o justo viverá pela fé. Essa foi uma resposta de Deus para Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Vai trazer para a gente essa expressão de Deus, essa resposta de Deus, essa palavra de Deus, o meu justo, o justo viverá pela sua fé. Aliás, essa é a principal mensagem do livro de Abacuque. Essa é uma mensagem que se estende, que reverbera no Novo Testamento de forma muito forte. Não por isso, essa expressão, da mesma forma, escrita do mesmo jeito, aparece 3 vezes no Novo Testamento. Carta aos Romanos, carta aos Gálatas, também na carta aos Hebreus. Na verdade, tudo na Nova Aliança começa pela fé. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. E Deus dá essa palavra a Abacuque. Mas para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, eu penso que seja importante entender e conhecer quem era esse cara, quem foi esse profeta, entender um pouquinho o perfil desse profeta, entender um pouquinho o contexto no qual esse profeta estava inserido quando ele recebe essa palavra. Abacuque foi um cara que viveu na Antiga Aliança e viveu em um período extremamente conturbado na história de Israel. Um período em que Israel estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia. um período em que Israel estava, a cidade de Judá de Jerusalém, estava prestes a ser destruída. Um período em que o templo estava prestes a ser destruído, o templo que representava a glória de Israel, a glória da nação, a habitação da presença de Deus. E Abacuque, ele vive nesse contexto conturbado, estranho, mais ou menos o contexto que a gente vive em todo o tempo da história, né? A gente tem as nossas perturbações também do nosso tempo, e Abacuque lá tinha as dele. Mas Abacuque tinha uma característica pessoal muito importante e interessante. Abacuque era um cara extremamente questionador. Ele tinha um senso de justiça muito apurado. Eu não sei se você conhece alguém, pessoas que têm um senso de justiça muito apurado, aquela pessoa que você fala, 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 e a pessoa fala, não, mas isso não é justo. Você conhece alguém assim? E às vezes fica de mal com Deus. Pessoas que falam assim, Deus não é justo. Eu já escutei pessoas falando, não, eu estou de mal com Deus, estou meio brigado com Deus aí porque eu não estou entendendo. E a gente acha que Deus precisa se submeter à nossa justiça, à nossa justiça humana. E Abacuque era exatamente esse cara, porque ele está vendo aquela situação e recebe uma palavra de Deus. Abacuque fala com ele, Deus fala com ele, Abacuque, vai acontecer isso. Os caldeus, os babilônicos, estão vindo. Eles vão invadir Judá, eles vão destruir a cidade, eles vão destruir o templo, e vocês serão levados cativos na Babilônia. E Abacuque não entendeu aquilo. Abacuque começou a questionar Deus, mas isso não é justo. Deus, isso não é possível. Deus, tem alguma coisa errada na minha cabeça, essa conta não fecha. Como você vai usar um povo que é ímpio para disciplinar o teu povo? E ele começa a se entristecer, começa a se questionar, começa a reclamar com Deus. E o livro de Abacuque é um livro que começa de maneira muito diferente dos outros livros proféticos. Quando você vê um livro profético, você vê de repente a chamada do profeta, você vê Deus trazendo uma revelação através do profeta. A função do profeta no Antigo Testamento era essa, receber de Deus e passar para o povo. E Abacuque não, ele começa um livro de maneira estranha, de maneira singular, e ele começa o livro se queixando. Vou ler aqui com você aqui Abacuque capítulo 1, vou ler os versos 2 a 4. Olha como é que Abacuque começa o livro dele. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirá? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que fazes me ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios que surgem em discórdia. E ele chega a dizer o seguinte: por isso a lei se afrouxa, versículo 4, e a justiça nunca se manifesta. Abacuque começa a se queixar com Deus. E ele então chega ao ponto de falar o seguinte: cara, é por isso que a lei é fraca, é por isso que a lei que nós temos, a lei de Moisés, ela se afrouxa, ela perde força, e a gente não vê a justiça. Abacuque estava dando uma dura em Deus, essa era a grande verdade. E ele então começa a se queixar, e o texto ali da Sociedade Bíblica que ele coloca para esse texto é a queixa de Abacuque, né? A reclamação de Abacuque. Ele começa a reclamar com Deus. E ele, no capítulo 2, ele começa o seguinte: Deus, olha só, eu quero ouvir, eu quero uma resposta, eu não aceito ficar sem resposta. Até aqui eu não tenho ouvido nada, eu quero entender essa situação. Eu vou me colocar numa torre de vigia para ver o que o Senhor me responderá. Ele estava lá, meu Deus, e aí Deus olha para ele, vê aquele Abacuque agitado, vê aquele Abacuque direcionado por um senso de justiça própria, direcionado por aquilo que ele achava que era o certo, um cara com uma visão limitada, um cara que não tinha uma percepção da grandeza de Deus, da extensão de Deus, daquilo que Deus poderia fazer. E o cara começa a reclamar com Deus, e aí Deus fala isso para Abacuque. E aí Abacuque, cara, fica tranquilo, aquieta teu coração, o justo viverá pela fé. Esse foi o maior desafio da vida de Abacuque: aprender a viver em fé. Esses caras, esses homens e mulheres de Deus que aparecem na Bíblia, estão ali para nos ensinar alguma coisa, né? Abraão ensina para a gente a convicção de um homem, né, em seguir aquilo que Deus falou. A José mostra para a gente resiliência. Davi mostra para a gente adoração. Pedro mostra para a gente, sabe, aquele coração, sabe, Paulo vai mostrar para a gente ali aquela perseverança, propósito. E Abacuque, ele mostra para a gente esse cara que questiona, e uma posição que muitas vezes eu e você, a gente se coloca, é verdade ou não é? Se você for sincero, você vai falar sim. Não vou nem pedir para você levantar sua mão. Mas quantas vezes eu já me peguei questionando, tentando entender coisas que eu não entendia. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. O livro de João é um livro que fala de eventos que acontecem na vida de um homem, que Deus restaure, que Deus restitui. Mas na verdade Deus nunca falou para Jó, nunca falou para Jó, que quem promoveu tudo aquilo na vida dele foi Satanás. A gente sabe porque está escrito, a gente vê, lê um livro que a gente vê o contexto, mas Deus nunca chegou e falou para ele: olha, Jó, aconteceu isso, não fui eu não. Deus nunca falou. Foi uma revelação que Jó. Então algumas coisas a gente não vai saber mesmo. E fé, viver em fé, é estar debaixo dessa percepção. Fé é certeza, Hebreus capítulo 11, certeza de coisas que não acontecem, não aconteceram ainda, mas que eu tenho a convicção de que elas vão acontecer. Existe ainda? Não, é concreto? Não, mas eu tenho uma forte e firme convicção. E essa situação de Abacuque, ela foi vivida por vários homens na Bíblia. Abraão, por exemplo, foi um que viveu isso. Abraão, o nosso pai da fé. Você imagina que Abraão recebe uma promessa de Deus. Abraão vai, sai da terra dele para uma terra que Deus mostrou. E de repente ele tem o filho da promessa. 25 anos depois nasce Isaac. Ele tentou dar uma ajudinha, né, com Ismael e tal. E Deus fala: não, o filho da promessa, a tua continuidade vai ser gerada por mim. Eu vou estar intervindo, eu vou fazer o milagre. E aí esse menino agora é um adolescente, um jovem adolescente, e aí Deus chega para Abraão: Abraão, por favor, cara, faz o seguinte, pega lá o teu filho. E ele assemelha Jesus: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o filho a quem tu amas, o filho amado, e sacrifica o teu filho. Imagina a cabeça de Abraão, deve ter dado um nó, porque ali, da mesma forma que Abacuque, as coisas não estavam alinhadas. A palavra de Deus, Abacuque não conseguia ver na palavra de Deus um alinhamento com a própria Bíblia, com tudo aquilo que ele aprendeu de Deus. Abacuque olhava aquilo e pensava: meu Deus, a minha teologia está errada. Eu acreditava num Deus que estava no controle de todas as coisas, que podia todas as coisas, e acabou. Tudo que eu aprendi está errado. E Abraão, com certeza, ele não falou, a Bíblia não relata isso, mas ele em algum momento deve ter pensado assim: cara, é isso mesmo que Deus está falando comigo? Como é que a minha geração, como é que haverá continuidade na minha casa? Se o meu único filho, o filho da promessa, será sacrificado. Mas Abraão faz o quê? Ele decide. Havia alinhamento com a palavra de Deus? Não, Abraão agiu em fé. Abraão se submeteu ao entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Você diz amém, você entende isso? E a gente precisa entender isso às vezes. Quando eu vejo a história de José, é uma história que fala sobre isso também. José foi um cara que teve sonhos, teve dois sonhos. Sonhos de quem? De Deus. Deus deu dois sonhos a José. E Deus diz: José, cara, você vai ser grande, né? Você, os seus irmãos, até o seu pai, eles vão se curvar diante de ti. E José não estava tomado por vaidade, não estava tomado por orgulho, ele abriu o coração, tive um sonho. E ele, por conta disso, ele acaba vivendo os piores momentos da sua vida. Os sonhos foram dados por Deus, a direção era uma direção de Deus, mas de repente parece que ele está num momento da história que tudo que ele estava vivendo não tinha nenhuma conexão com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. José viveu isso, mas José perseverou, José confiou, José manteve-se íntegro na crença daquela promessa, na crença daquela palavra. Por conta disso, José foi abençoado. Deus, de uma hora para outra, tira José de uma prisão e o coloca como o segundo homem do Egito, primeiro ministro daquela terra, o homem que abençoou toda a terra, inclusive o povo de Israel. Mas entenda que José passa por um momento que ele não entende nada. Deus, que é isso? E o sonho que o Senhor me deu? E as coisas que aconteceram? Quando a gente vê a vida de Davi, Davi foi ungido rei por Samuel, ainda um adolescente, jovem adolescente, e ele recebe a unção para ser rei em Israel. E ele começa o seu ministério ali, aparecendo, e Deus começa a abençoar Davi, e de repente as coisas mudam completamente na vida de Davi. Saul fica enciumado, começa a perseguir Davi, e parece que tudo aquilo que Deus fala para Davi, todas as palavras recebidas do profeta Samuel, toda aquela unção, parece que perde força, e agora ele está fugindo, porque o Saul está querendo matá-lo. Agora ele vive escondido numa caverna, ali com alguns homens que eram excluídos da sociedade, cancelados da sociedade, e com certeza, talvez, Davi tivesse todos os motivos para pensar: Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu não consigo ver conexão da tua palavra com o que está acontecendo na minha vida. O legal é que todos esses caras que nós estamos falando são pessoas que, olhando de fora, a gente percebe que é algo pontual, é algo temporário, não é o ponto final. Nasce outra página, na página seguinte Deus vai e traz um livramento e mostra a realidade, e a gente começa a compreender a grandeza daquilo que Deus planejou para nós, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus surgindo, brotando das cinzas, porque nós temos uma percepção limitada. Nós temos uma percepção que vai até aquela parede, os nossos olhos enxergam até aqui ou até aqui, mas Deus enxerga muito além. Nós precisamos aguçar os nossos olhos espirituais. Aí você fala: pô, Joás, você está falando de cara do Antigo Testamento? Não, a gente tem muito a falar. Quando eu olho, por exemplo, pegar um exemplo aqui do, quando eu olho Marcos capítulo 5, tem a história de um homem chamado Jairo. Jairo era um dos chefes da sinagoga, e ele estava com uma filha doente. E de repente ele chega para Jesus: Jesus, minha filha está muito doente, você pode orar por ela, você pode curar minha filha? E Jesus prontamente olha para aquele homem: vamos lá. E quando Jesus está no caminho, Jesus, ele encontra aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, e ele cura aquela mulher. A mulher dizia: se eu apenas tocar, seria curado. E Jesus para ali, fala com aquela mulher, dá uma assistência àquela mulher. E aí eles estão, continuam no caminho da casa de Jairo, e chega alguém: Jairo, não precisa mais você incomodar o mestre, sua filha faleceu, sua filha já não está mais aqui. E aí Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não deixe que essas palavras ganhem espaço no teu coração, creia somente. E Jesus vai e cura a filha de Jairo. Perceba que naquele momento, talvez um curto momento, Jairo tivesse pensado: meu Deus, perdi. Se a gente olha para Pedro andando sobre as águas, a gente vê uma outra situação onde as coisas não tinham alinhamento. A morte tinha chegado ali, né, para Jairo, para a filha de Jairo. Não havia sincronismo. Jesus diz que vai curar e de repente a menina faleceu. Quando a gente vê Pedro agora andando sobre as águas, Jesus estava numa situação, multiplica os pães, e Jesus fala assim para os seus discípulos: Jesus, olha, vocês, eu vou orar um pouquinho, vocês peguem o barco, vão para outra margem, vão lá para outra margem, depois eu encontro vocês. E os caras saem, eram pescadores, e de repente a Bíblia narra para a gente que o mar virou, né? De repente começou fortes ventos, chuva, aquela coisa toda e tal, e eles estavam atemorizados. Aí no meio daquele temor, terror, vem chegando Jesus, né? Os caras, meu Deus, é um fantasma. E aí Jesus chega para Pedro, né? Pedro chega para Jesus, não, é o Senhor, Jesus, és tu que está aí. Aí Jesus fala assim, é, sou eu. Ele, não, se é você, manda, essa impetuosidade de Pedro, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo. Aí Jesus fala assim, cara, vem, vem. As circunstâncias eram completamente adversas. Aí Pedro vai, ele começa a andar sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro se fixa na situação do momento, naquele momento específico do vento, da nuvem forte, das ondas agitadas, da chuva, ele começa a temer e afundar. E Jesus fala, Pedro, por que você está preocupado, cara? Eu falei para você, meu amigo, vem, cara, só vem, é a minha palavra. O justo viverá pela fé. E mais uma vez Jesus ensina sobre fé. Quando a gente vê a história de um homem chamado Estevão, Estevão foi um dos primeiros mártires do Evangelho, da igreja, primeiro talvez, com registro no livro de Atos, e era um cara promissor, um cara jovem, tinha um ministério com certeza abundante, e de repente ele é apedrejado no início do ministério, e ninguém entendeu nada, e talvez a igreja não tenha entendido absolutamente nada. Quando vê Estevão e fala, pô, Jesus manda a gente pregar o evangelho, e a gente está pregando o evangelho, e o cara morreu, o cara é apedrejado. Tem alinhamento com a palavra? Não. Talvez muitos não tenham entendido o que aconteceu. Talvez se você perguntasse lá para o líder da igreja, para Pedro, para João, naquela época ainda eram discípulos, não era Tiago ainda, e ele chega, o que aconteceu, por que aconteceu, eles não teriam as respostas. Mas quando a gente olha a história da igreja, a gente percebe que por conta da morte de Estevão, o apóstolo Paulo fica tão irritado em ver um homem sendo apedrejado, mas que manteve a sua fé, e ele resolve perseguir a igreja. E essa perseguição da igreja faz com que a igreja transborde de Jerusalém. Eles estão obrigados a sair, e assim a igreja cumpre o seu propósito, começando por Israel, em Samaria, e depois nas nações vizinhas, e chegou a palavra de Deus até a gente. E de repente alguém que a gente não entende por quê teve uma participação fundamental nesse processo. Quando Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus, e eles são presos e açoitados, porque estavam exatamente fazendo aquilo que Jesus falou para eles fazerem, alinhados à palavra de Deus, crendo na forma certa, na coisa certa, e eles são presos, eles tinham tudo para falar assim, Deus, por que a gente parou nesse lugar? Por que que esses caras bateram na gente? Por que que nós fomos maltratados? A gente está fazendo aquilo que a tua palavra diz, a gente está crendo na tua palavra de forma correta, mas não tem alinhamento. Mas a Bíblia diz, Atos capítulo 16, depois você vê lá, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam ali orando e cantando louvores ao Senhor. Tinha alinhamento aquele momento com aquilo que ele queria, que eles queriam? Não tinha. Era para estar ali? Não era para estar ali. Eles tinham todos os motivos para fazer como Abacuque fez, reclamar? Tinham, sim. Humanamente tinham todos os motivos para falar, Deus, eu me prontifiquei a fazer a sua palavra, eu peguei a sua palavra, nós expulsamos um espírito imundo dessa menina, libertamos alguém em nome de Jesus, houve libertação, e por conta disso eu estou preso. Eles podiam falar isso, mas eles talvez, já pela maturidade no caminhar com Jesus, Jesus, talvez eles tenham dito, Jesus, eu não estou vendo, eu não tenho todas as respostas, mas eu creio que o Senhor está no controle. Senhor, eu vivo pela fé, eu quero viver pela fé. Eu sou tentado a não viver pela fé, eu sou tentado a viver pelos sentimentos, eu sou tentado a viver pelo que os meus olhos estão vendo, mas eu quero viver, e ainda na adversidade, no meio da crise, sem ter todas as respostas, eles decidiram orar, decidiram adorar, e aí sabe o que aconteceu, gente? Milagre. Não apenas foram soltos, não apenas foram visitados pelo milagre de Deus, mas houve salvação naquele lugar, e a vida daquele carcereiro foi alcançada por Jesus, a família daquele carcereiro, porque ele recebe uma palavra, cara, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio que a casa daquele homem foi salva pelo Senhor. Querido, eu quero dizer para você que às vezes o momento da adversidade, o momento da luta, o momento que as coisas não estão alinhadas à palavra necessariamente, as circunstâncias estão turbulentas, a água está tentando te enjoar, é o momento que Deus pode e vai fazer grandes milagres na sua vida. Nós nunca teremos todas as respostas. Pastor Timóteo, pastora Rene, pastor Bené, pastora Suedna, quem quer que esteja nesse púlpito, ou em qualquer outro púlpito. Mas a fé é entender justamente isso. Ainda que eu não entenda, eu me mantenho crendo e acreditando na tua palavra. Eu queria que você nessa manhã, de repente você pode ser essa pessoa que está vivendo esse drama, de repente você pode estar vivendo alguma coisa na tua família que tem confrontado aquilo que você crê, na sua vida profissional, no seu relacionamento, na sua saúde. Deixa eu te dar uma dica que a palavra nos dá, dê ouvidos àquilo que a Bíblia diz, creia na palavra de Deus. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé, por aquilo que a palavra de Deus diz. E aí a palavra que eu tenho para vocês é simplesmente essa. Ei, Dani, o justo viverá pela fé. Lucas, o justo viverá pela fé. Rene, Timóteo, Manu, Sammy, o justo viverá pela fé. Esse é o nosso grande desafio. Foi um grande desafio na vida de Abacuque. E quando a gente chega no capítulo 3 do livro de Abacuque, esse livro só tem 3 livros, 6 capítulos, é um livro pequeno, não fala para a gente necessariamente da trajetória do profeta, é um livro que fala para a gente de um profeta que viveu esse drama, que recebeu uma palavra de Deus, mas que no fim de seu ministério, Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17, cara, a gente viu uma declaração maravilhosa, onde aquele profeta questionador vai olhar para Deus e vai falar assim para as pessoas também: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que as ovelhas faltem, ainda que não, ainda assim eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque aprendeu, e ele vai além, ele diz assim: ainda que esteja acontecendo isso tudo, o Senhor é a minha fortaleza, ele me faz andar altaneiramente. Sabe o que é isso, irmãos? Como a corça. A corça anda nas montanhas, nas partes mais altas, ela olha as coisas de cima. Deus quer fazer assim na tua vida, quer que você olhe as coisas de cima, porque Deus está contigo, ele é fiel, ele vai fazer. Querido, viva pela fé. Eu queria trazer essa palavra para você, guarda ela no teu coração. Peguei uma carona aqui na palavra do pastor Tim, que me abençoou demais, e eu tenho certeza que a tua vida será abençoada também, se você guardar esses princípios, que não é de um pastor, não são de um pastor, são princípios da palavra de Deus. Antes da gente fazer a ceia, passar para o pastor Timóteo, eu quero orar por você nessa manhã. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, e se de repente Se de repente você diz, Tim, se você quiser subir, cara, pode subir. Se você, de repente você diz, pastor, eu realmente tenho vivido algo assim na minha vida. Eu queria que você orasse pela minha vida. Eu quero ver sua mão levantada e eu vou orar por você. Amém. Estou vendo a sua mão, pode abaixar, estou vendo a sua mão, pode abaixar, estou vendo a sua mão, pode abaixar. Você aqui também, aqui, ali, várias pessoas, amém. Se de repente você não levantou sua mão e você diz, Deus, eu sou essa pessoa, Deus também vai abençoar você. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua graça, que teu Espírito Santo nos dê condição de aprender de ti, de andar, e assim como aconteceu na vida de Abacuque, um cara improvável de viver dessa forma, pela sua postura questionadora, pelo seu senso de justiça próprio, nós queremos entregar em tuas mãos tudo aquilo que tem nos trazido agitação, tudo aquilo que, ó Deus, tem nos feito questionar algumas vezes, não entender algumas coisas. Pai, nós nos colocamos diante de ti e pedimos que o teu Espírito Santo nos abençoe, em especial que cada vida, ó Deus, que levantou as suas mãos agora, sejam alcançadas, ó Deus, por um favor, de maneira específica naquilo que elas necessitam, e que possam, ó Deus, a partir desse dia, ter essas situações, essas causas resolvidas, e possam crescer em ti, como Abacuque cresceu. Nós te agradecemos por tudo, pela tua graça, pela tua presença, em nome de Jesus.